Boa tarde, pessoal. Valmir Lana por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR News, seu episódio sobre Trail Run de toda semana, exceto semana passada, que a gente não teve praticamente nada acontecendo. Vamos falar agora, nesse episódio 101, vamos falar sobre Ultra Trail de Cape Town, vamos falar de RTR Trail, olha, quase o RTR News, o RTR Trail Marathon, que é a prova do nosso amigo Wanderson e do Luiz Ney, lá de Barroso, que eles fazem uma prova, fizeram uma prova comemorativa de 42 quilômetros, comemorando o aniversário do nosso amigo Luiz Ney também. E vamos falar, obviamente, da prova que eu estive presente lá no Vale das Videiras, no Rio, a WTR Serra do Mar, uma baita prova fechando o calendário aí da WTR. E quem está aqui comigo mais uma vez, Bruno Matos, muito bem-vindo, Bruno.
Fala, galera da revista Trajane, sejam bem-vindos ao nosso episódio 101. E a gente teve um intervalinho, né, nesse final de semana, na verdade na segunda. A gente não conseguiu reunir muita notícia, mas voltamos agora com boas provas e até uma prova importante internacional e duas provas que aconteceram aqui. Como você comentou, né, você teve presente lá na WTR, a gente vai falar tudo sobre o que rolou lá, Ultra Trail do Cape Town e a RTR. Então vamos começar pela RTR.
Bora! Bom, então, como eu disse na abertura aqui do episódio, a RTR Trail Run é um evento que o Luiz Ney Rezende e o Wanderson Nascimento, todo mundo conhece o Wanderson como atleta, como jornalista, como, enfim, influencer do nosso meio, eles fizeram esse evento especial. Eles têm um circuito, o RTR. E eles fizeram esse evento para comemorar os 42 anos do Luiz Ney, que também participa, que também é um grande atleta de trail run. E aconteceu esse fim de semana, 42 quilômetros, tivemos já disponibilizado o resultado, não esperava coisa diferente do Wanderson e do Luiz Ney. Já tem aqui os campeões, o Michel Chiramek foi o campeão, Ramon segundo, o José Roberto Rufino terceiro, o Igor Bruno quarto e o Clemilson foi o quinto. Já no feminino só tivemos quatro finishers, foi Isabel Campos campeã, Helena Figueiredo, Vivian Dyer e Aparecida Carvalho Paiva foram as quatro que concluíram. Acredito que não tenha tido cinco concluintes. E foi isso daí. Dá os parabéns pro Ney. Fez aniversário, 42 anos, tá, juntou comigo agora. E vamos continuar brigando na mesma chave de idade, né? Mesma idade agora, continuar mesma briga, né? Não tem jeito, a gente tá sempre brigando na mesma categoria. Mas é isso aí. Vamos falar de prova internacional agora, prova Ultra Trail de Cape Town, a qual eu também já participei em 2017, minha primeira prova de 100 quilômetros. Foi? Ixi, essa pandemia me tirou do prumo. Agora eu já não lembro mais se foi. Eu não lembro. Acho que foi minha segunda prova de 100K. Acho que a primeira foi a Ultra dos Perdidos, que foi em julho, acho que em dezembro eu fiz a outra. Dezembro de 2017 eu fiz a Ultra Trail de Cape Town, que é uma prova assim, maravilhosa. O lugar é muito legal. Estava até falando com o Bruno aqui antes de começar a gravar, que lembra muito Rio de Janeiro, porque tem praia, tem estádio de futebol, tem uma montanha no meio da cidade, mas as coincidências ficam mais por aí. Pelo menos quando eu estive lá, eu não vivenciei nada e também não tinha muitos relatos de violência, de assaltos, assim, era uma cidade bem tranquila, não tinha nem muito trânsito, assim, foi uma estada lá bem tranquila. É diferente do que foi esse ano, né, Bruno? Aconteceu algumas coisas lá em Cape Town que não são nada boas.
É verdade. Até então a gente não sabe, não tem notícias da prova em si, não tem nenhuma nota oficial do que aconteceu durante o evento. O que a gente viu aqui foi um relato do atleta Tom Evans, já bem conhecido, acredito, da comunidade de treino, da comunidade das terras, que comunicou na véspera da prova, treinando na trilha, que foi assaltado por duas pessoas, e ele acabou, acho que, revidando, e acabou brigando com os caras e não quis competir. É bem compreensível, talvez abalou psicológico, deve ter ficado super chateado com a situação e preferiu voltar para a Inglaterra, que é o país dele. E, cara, é chato, né, cara, uma situação dessa. A gente nunca ouviu um relato desse, acho que ali, você conheceu lá o local, mas foi um desfalque para o start list da prova, né?
Ah, cara, com certeza. O Tom Evans é um atleta de elite classe AA, do mesmo nível das maiores estrelas aí do nosso cenário trail. Quando eu vi a primeira vez o Tom Evans falando, eu achei, pô, foi assaltado e vai voltar, não vai competir. Eu fiquei assim, pô, dá para competir, cara. Mas aí eu depois vi a notícia completa, ele realmente foi brigar, ele entrou em um conflito mesmo físico com os assaltantes, e parece que ele levou a pior e ficou abalado psicologicamente, e aí, cara, realmente não faz sentido o cara ir para a prova. Não me lembro de algo parecido, ou notícia parecida com essa, desde que eu conheço a Ultra Trail de Cape Town. Desde 2014, quando teve as primeiras edições, eu já fiquei de olho, sim. E em 2017 consegui participar, acompanhei em 2018, os outros anos subsequentes. O percurso até mudou agora ultimamente, disseram que estava mais técnico, né? Teve atleta brasileiro esse ano novamente lá, sempre tem brasileiro lá na prova. E ninguém falou comigo. Eu mandei mensagem aqui, mas ainda não me responderam. E parece, eu não lembro se eu vi, foi no Twitter, agora é o X, né? Algo falando que teve um arrastão durante a prova, dos 55 e das 100 milhas. Agora eu não posso afirmar com certeza, estou buscando essa informação para ter certeza disso. Mas parece que houve algum tipo de problema durante a prova, e de retirada de marcação, de assaltos, essas coisas assim. Mas ainda não tem essa informação com confidencialidade e com certeza de que realmente aconteceu, né? Estou esperando algumas confirmações.
Não tem um veículo oficial, né? Nenhum pronunciamento da prova em si, né? Então são coisas que a gente tem um relato do Tom Evans, né? Que é algo que realmente é certo, mas de resto são notícias que estão pipocando, né, na internet.
Isso.
Então, vai ter que esperar uma posição oficial da UTCT para ver o que de fato aconteceu, e se eles quiserem se pronunciar também, né?
Sim.
Aí também fica a critério deles.
E isso eu acho que eles têm que vir a público, sim, porque mesmo que sejam notícias que não sejam reais ou que sejam exageradas, eles têm que vir, tá se criando uma fogueirinha, então eles têm que vir jogar água, então falar assim, opa, aconteceu, mas foi fato isolado. Tinha acontecido, vamos tomar as providências. Porque, querendo ou não, queima um pouco o evento, né? Não o evento, mas a região. É pior do que queimar só o evento. Porque eu não vejo uma falha objetiva do evento. Eu vejo uma falha, obviamente, do evento, mas não objetiva. Uma falha que eles deram mole, vamos dizer assim. Pode ter dado mole em algum ponto, não tinha segurança em algum ponto e acabou acontecendo. Mas não vejo prejudicial ao evento, vejo prejudicial a Cape Town, a África do Sul. Vejo que isso, a pessoa pensa, eu tenho vontade de correr a Ultra Trail de Cape Town, mas lá já aconteceu isso, então eu não vou. Então, nesse sentido, eu acho que é muito ruim para eles. Não como prova em si. Mas tivemos uma baita prova também, né?
Só antes de pular para o resultado, eles até publicaram 6 horas antes, então foi ainda hoje, né, dia 27, que a gente está gravando o episódio, eles só agradeceram aos voluntários, aos patrocinadores, a todos os que participaram, mas em nenhum momento eles falaram sobre o incidente com Tom Evans e os assaltos durante a prova. Aí, se você desce aqui para os comentários, tem tem um comentário bem grande aqui dizendo sobre o que a gente acabou de falar, de pessoas que realmente passaram por essa situação, acho que nas distâncias maiores, e que eles tinham que ter olhado isso com um olhar mais cuidadoso, né? Já sabendo que já tinha acontecido antes, mas até então não tem nenhum pronunciamento oficial deles mesmo.
É isso aí.
Bom, mas vamos falar o que? Coisa boa, né? Da prova também, cara, espetacular. E assim, antes de falar dos resultados, né? Até tinha passado, uma notícia, a gente até publicou na revista, né? Que a UTCT tá fazendo parte agora do novo circuito, né? Que é o World Trail Majors, né? E parece que agora que as provas que saíram do circuito TMB ou que nunca entraram, criaram seu próprio circuito para bater de frente, né?
E vai bater, né, cara? Com toda certeza. E parece que é um circuito onde não há aquela cobrança de taxa para ser by UTMB, né? Ele FII que as organizações têm que pagar. A benção, né? Benção UTMB. Aí dá aquela molhada na mão. Parece que não tem esse objetivo, então a tendência é de que tenhamos sim um circuito grande além do UTMB, né? A gente tem aí o UTMB, tem a, como chama, Spartan Trail também, que já está grande, está com grandes provas, já está consolidada, mas ainda não engatou as marchas certinho ainda nessa volta de pandemia. Torcendo aqui para a Spartan também engatar certinho e continuar sendo aí um dos grandes circuitos de Ultra Trail do mundo, mas a Ultra Trail Majors chegando, cara. Na minha opinião, assim, vai desbancar muita prova aí do Ultra Trail, já ia falar Ultra Trail hoje, do Bio TMB, justamente porque ela tem grandes provas que ou saíram ou não quiseram entrar no circuito do TMB. Eu tô empolgado pra caramba com esse novo circuito do Majors. Com certeza vai ser foda.
Cara, com certeza. E até tem provas aqui, umas duas provas, né? Que a gente sempre questionou porque nunca tinha entrado pro TMB ou até para um circuito, né? Que era Miúti. E agora a UTCT. E a Transgran Canária não era do TMB, né?
Não.
Também não. Assim, são três provas muito conhecidas que a gente sempre se questionou, assim, andavam muito bem com as suas próprias pernas, né, mas que agora se renderam a um circuito, né, e acho que tá certo, é bom pro esporte ter um novo circuito e até uma concorrência com o TMB.
Exatamente, também concordo.
Bom, agora quer pular pro resultado?
Bora.
Então, cara, a prova teve distância de 100 milhas, 100 quilômetros, 55, 35 e 21. A gente fala todos os resultados, os campeões, porque assim, para quem quiser ver todos os resultados, eles já publicaram, não tem no site, mas eles publicaram completo no Instagram. Aqui, então, nas 100 milhas, 160 quilômetros, o campeão masculino foi Alexei Tolestenko, não tem o país dele, fechou a prova com 21:53, e no feminino a campeã foi a Nicolette Griffin, com 26:11. Nos 100 quilômetros, o campeão foi o russo Dmitry Mitaev, com 10:43:06, e a campeã foi a Ruth Croft, com 12:12:20.
Olha, caraca, essa prova deve ter ficado mais difícil mesmo, cara,
porque o nível era bem mais fraco, né, até ano passado mesmo, eu lembro, não tinha...
Não, mas a gente já teve sub-10 no Ultra Trail de Cape Town no 100K. Entendeu? Eu fiz 13 horas e alguma coisa. E a Ruth Croft, 12 horas?
Será que
deve ter ficado... Não, ficou mais difícil, mais técnica, segundo me disseram. Não teve tanto ganho de altimetria, não teve alteração na distância, mas parece que o nível técnico ficou mais alto. Tanto você vê, o Dmitry fez em 10 horas. Dmitry, eu acho que faria um sub-10.
Até o Thibaut Baronian ficou em quarto, com 11:36.
Olha aí.
Marianne Rogan foi a segunda nos 100 quilômetros, que foi pódio no TMB, 12:39. Caterina Mitaeva também, Varvara Chikanov. Cara, assim, mas o nível também dos atletas tá bem mais forte que ano passado.
Tem que ver também que quando eu corri em 2017, eu tava em outro nível, né? Eu corri com a Andrea Husser, né, bicho? Porra, campeã do mundo do Ultra Trail World Tour, vice-campeã do UTMB, eu andei com ela uns bons quilômetros, até uns 50k eu tava junto com ela. Olha o nível do cara, hein? Porra.
Bons tempos, bons tempos.
Bons tempos que estão prestes a voltar. Ó.
Isso aí. Good times are coming. Boa. Vamos lá então para 55 quilômetros. O campeão foi o Rob Simpson, até companheiro de equipe do Tom Evans e o Dimitri também, todos são da Adidas Terrex. Estava em peso a Adidas Terrex, né? Rob Simpson Sim. foi campeão com 5,31 e a campeã foi a Toni McCann com 5,47.
Se ele desse bobeira, ela ganhava dele também, né? Ela foi segunda geral, parece.
Rapaz, verdade, hein? Caraca, essa menina tá correndo, hein? E olha que ela foi... Cara, eu descobri ela quando ela correu, acho que os 55 da OACC em 2018 ou 19. Caraca, evoluiu absurdamente. E aqui tá Sim. com o Nilsson, né? Bateu o recorde. Foi na frente Sim. da Catherine. Tá correndo muito. E ela é local Demais. Dali, né? Então, conhece bem o estrela. Boa. Nos 35, o campeão foi o Bastian Pérez, com 3,53. E a campeã foi a Bianca Tarbatón, foi terceira overall, terceira geral, masculino e feminino, com 4,04. É, rapaz, o negócio foi...
Pegado.
Nos 23, nos 23 o campeão foi Brandon Keenan, com 2,10,42. E a campeã foi... Liam Burger, com 2,29,16. Agora fechou.
É isso aí. Baita prova, baita evento. Teve essa pincelada de coisa feia aí na semana anterior com Tom Evans. Tem esse possível problema que tem acontecido durante a prova, mas, sem dúvida, é uma das maiores provas e mais legais provas e mais bem organizadas provas de ultra trail do mundo. Isso aí, sem sombra de dúvida. Fechamos a outra trade capital.
Fechamos.
Ah, só uma informação aqui. Na RTR Trail Run, que a gente falou, eu comi mosca aqui. Ela teve 25K e teve o 7KM também. Tá? Só para constar aqui o campeão, José Igor. Segundo, Vitor. Terceiro, Jonatas. Quarto, Arilson. E o quinto, Wagner. No feminino foi a Bruna de Araújo, campeã. Luciana Porte, segunda. Elisete Couto. Bianca Rezende e Gisele Araújo. E teve o 7KM também, com Ismael Vieira campeão, Lied, segundo, o Natanael terceiro, Paulo Altivo quarto e o Igor Ribeiro quinto. A campeã foi a Flávia Moreira, Liz Furtado foi a segunda, Maria Clara Braga, Aline Rezende e Ana Paula Santos, respectivamente, com suas posições. Foi isso. Foi só isso aí que a gente tinha deixado para trás da RTR. Agora vamos tocar o barco para a grande prova do fim de semana aqui no Brasil, que foi a WTR Serra do Mar, lá no Vale das Videiras. É, cara, é a minha terceira vez lá no Vale das Videiras, a segunda vez que eu participei da WTR lá. Antes eu participei de uma outra distância, não lembro mais qual que foi. Foi uma distância, acho que menor. E dessa vez eu participei dos 32 quilômetros... Prova dura, muito legal, muito trecho bastante corrível. Deu para abrir bem, dar a largada. A gente corre no asfalto assim durante um trecho, dá para ser uns 3 km pelo menos. Você consegue desenvolver bem. E é bom que afasta também quem vai muito rápido, vai logo lá para frente, quem vai mais lento, vai ficando lá para trás. Aí a hora que entra na trilha, você já está mais ou menos ali no meio da muvuca que você era para estar mesmo. Então, uma prova muito bem feita. Teve o que eu não gosto de uma prova assim, é o bate-volta. Lá teve um bate-volta no Cuca, que não é uma das coisas que me agrada, mas não teve problema nenhum. O problema é, a trilha é estreita, é numa, vamos dizer assim, numa crista da montanha, e tinha gente subindo e descendo o tempo todo. Então, eu acho que esse bate-volta... Eu não sei como é a questão de facilidade, ou não ter outra opção, ou não ter jeito de mudar, ou sobe e desce por outro lado, não sei. Só sei que o bate-volta ali não é muito bom, não é muito bom. Isso aí é o único ponto assim, que eu não acho legal na prova da WTR Serra do Mar. Mas visual, marcação, ponto de abastecimento, nível técnico, é uma prova que te exige muito, te dá visual para você parar assim e falar assim, não, pera, não vou sair daqui também, né, porque, pô, o lugar bonito daqui, você já esteve lá também, né, Bruno, eu lembro que você até teve uma dessas vezes que eu tive, você estava lesionado, eu lembro de passar contigo lá puxando a perna. Mas o lugar é maravilhoso, organização de prova mesmo, assim, muito bem feita, muito bem executada, muita comida, água gelada, coca gelada, isotônico. Sim, não tem como perder. É um evento para você colocar mesmo na agenda aí de 2024 e não deixar de participar de jeito nenhum. Arena fantástica, é uma arena, parece aqueles modelos gregos, sabe? Tem arquibancada subindo, parecendo um anfiteatro. Uhum. E lá embaixo com palco, lá em cima tem a parte do atleta de alimentação, de banheiros, de chegada, tudo muito integrado. Ficou muito, muito boa a disposição deles lá. O atleta chegava, batia o sino, já ia pro corredor, pegava a medalha, pegava alimentação, hidratação, tinha muitos parceiros. IOPRO, tinha Strava, a Mombora, a ON, inclusive eles pediram, né? Lógico, eu dei a ideia de eu participar utilizando os produtos dos parceiros deles. Então, eu corri com o tênis da ON, o Cloud Venturi, e usei os gel da Mombora. E também os equipamentos da própria WTR, como boné, camisa, essas coisas assim. Foi muito bom, o tênis da ON se saiu super bem, entregou o que tinha que entregar, gostei, não me deu problemas com os pés. Claro, fiquei com o dedinho dolorido aqui, porque eu sou acostumado com tênis muito largo e ele é um tênis mais estreito, mas não, minha unha não vai cair, deu para correr com ele tranquilo. Segurou muito bem nas partes de lama, segurou muito bem nas partes mais técnicas, não senti muito na questão de correr no asfalto. Claro, ele é um tênis um pouco mais seco, ele é um tênis para trilha mais pesada, mais molhada, mais barro. Mas corri no asfalto com ele, todos os trechos de asfalto, não tive maiores problemas. Que falar? Nível de atletas foi bem disputado, grandes nomes. Eu costumo falar de... Tem provas que vale a pena você pagar ingresso só para assistir, essa é uma delas. Então a gente tinha lá Hernani, Piscinim, tinha o Eduardo Cavalo, tinha o Renatinho, mais o pessoal lá do Rio e alguns também de fora, de outras cidades, mas, pô, tava Rosália, tava a Clarice, assim de nome agora eu vou ficar devendo, mas tinha até Ana Paula Silveira.
Vai lembrar aqui no
pódio. A gente vai lembrar aqui, mas, cara, foi uma baita prova, um baita evento. Eu sou muito fã da WTR justamente pelo profissionalismo que eles trabalham, cara. Não só na execução do evento, porque se pensar na base de um evento, eles fazem a base muito bem, só que eles vão muito acima da base. Eles entregam pontos de apoio, arena muito bem montada, comunicação deles é fantástica, tem premiação, tem ranking, é uma liga mesmo, é realmente um empreendimento muito bem feito que eles têm hoje em dia. Então, eu só tenho elogios aí para a WTR. Não é perfeita, obviamente, como nenhuma é. Sempre vou pontuar um ponto, uma coisinha ou outra aqui que pode ser levado em consideração. Não vou dizer que pode mudar, mas pode ser levado em consideração, como esse bate-volta. Não sei se tem possibilidade de fazer diferente, mas se tiver, por que não aplicar?
Com certeza.
E é isso, cara. Acho que o WTR é um grande evento aí para a galera participar.
Com certeza. Só reforçar aqui, cara, que você falou do calendário. Para quem está conhecendo a WTR hoje, está entrando no trail hoje, a primeira prova que aconteceu foi a Arraial do Cabo, que se mantém até hoje, né, cara? Como uma grande prova também, para quem quiser conhecer, também é um grande evento. E hoje conta com, cara, 7 etapas, né? Eu lembro que a WTR era só a Arraial do Cabo, depois foi para Le Canton, Praias Selvagens, Serra do Mar, que era a última, e agora eles incrementaram Miguel Pereira e Campos do Jordão, né? Então começou com, no início do ano, Praias Selvagens no Rio, Le Canton também no Rio, Arraial, Miguel Pereira, Campos do Jordão e fechando com Serra do Mar, que, pelo relato dos atletas, é a etapa mais dura, né?
Sem dúvida, sem dúvida. A Vale das Videiras.
Atletas muito fortes, hein? As sete. E com nível de atleta muito forte. Muito forte. Né? As etapas são bem disputadas.
Muito forte, é um evento classe A no Brasil. E eu tenho prazer de ir, cara. Onde eles me chamam para ir, que eles querem, eles fazem questão, né, da revista, e eu faço questão também de estar nos eventos deles. É sempre muito bom, muito, muito bom mesmo. Uma baita experiência, tanto correndo como só acompanhando alguém. Eu já participei correndo, já participei só mesmo registrando. E o prazer é igual, cara. Eles fazem um trabalho muito bem feito. Mas vamos pro que interessa aí, Bruno.
Vamos. Só lembrando que a prova teve distância de 8 km, 16, 32 e 60. Então vamos começar da menor para maior. No feminino, a gente teve a campeã Isis Costa da Silva. Fechou a prova com 37 e 21. Você quer falar todos os resultados com a gente?
Não, não precisa. Só a gente vai comentando aqui do que foi acontecendo.
Então, a Isis acabou vencendo os 8 quilômetros com 37 e 21. E no masculino, o campeão foi o André Lima com 32 e 13. Com esses tempos, acredito que foi um percurso bem rápido, né? Cara, que é uma prova corrível. Acho que a gente olha aqui a altimetria, que o 32 teve 1.800, mas é uma prova muito corrível.
Sim, dá para correr bem.
Ó, tem 260 de desnível positivo, os 8 quilômetros, então é uma... É rápido.
Isso. Cara, agora já nos 16K, que também foi uma prova bem... Foi bem rápida, mas também teve uma subida quase que chegou no topo lá do Cuca. Faltou umas trilhas só lá para cima, que os 32 e os 60 subiram. Foi até... um problema no masculino, mas eu comento na hora do masculino. Aqui a gente teve a Bianca campeã, com 1 hora e 41 no 16K, seguido da Luana e da Luiz. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Acho que a Tatiana da Mambora foi a Tatiana, quarta colocada. Não foi ela mesmo?
Foi ela.
Da Mambora? É que ela corre muito também, né? E ela é da região ali, eu acho que ela é de Três Picos. Aham. Não deve ser longe dali, não. Não conheço tão bem assim.
Não é longe, né?
Já no masculino teve até um caso engraçado. Eu tava subindo o Cuca, e aí me passou o terceiro. Na hora era o primeiro, né? Acho que é o Rodrigo Mascarenhas, que ele é do Fuzileiro Naval. Me passou igual um tiro, assim, parecia que ele estava correndo no plano. E na sequência, uns 2 minutos depois, passou o Renato Campos. E depois o Jorge Montenegro, que foi o segundo. E aí eu tô lá, subindo, de repente, desce o Rodrigo. Uai, e aí? Ele, não, eu subi errado, passei direto. Aí já era. O Renato Campos aproveitou, acertou o percurso, ele e o Jorge, mas ainda o Rodrigo ainda conseguiu chegar em terceiro. Mas é foda, né, cara? O cara passou lotado, não sei o que aconteceu, se foi falta de atenção, o que rolou, ou emoção, né, de estar liderando a prova. Uhum. Passou direto na marcação, subiu um trecho a mais, acabou perdendo a liderança. Não sei se o resultado seria diferente do que aconteceu oficialmente, mas ele estava na frente, né? Então, assim, e ainda conseguiu se manter em terceiro. Ali em quarto, o João Ratinho, o Jonathan, o Bruno Bulli, são atletas jovens. Eu queria falar o nome deles justamente porque são jovens promessas, começaram praticamente ontem a correr. Não o João, né, mas o Bruno principalmente. São atletas que estão se dedicando bem, estão treinando bem. E
são,
eu acredito que
Chico, né? Ambos
são atletas. Exatamente, são atletas do Chico Santos. E eu converso muito com o Chico, né? O Chico fala, cara, eu puxo a orelha, eu brigo, eu acho ruim, coloco os meninos nos trilhos mesmo para eles desenvolverem todo o potencial que eles têm. E eu acho massa. Se eu tivesse um tutor como o Chico Santos, tenho certeza que eu seria o melhor atleta. Tanto é que na hora que eu estava subindo o Cuca, O Chico estava lá em cima, ele me viu e falou assim: tem até um vídeo disso. Tá de sacanagem que você tá andando. Vambora, começa a correr. Aí eu subi assim, uns 100 metros correndo com ele e depois fui embora andando mesmo. Mas é, o Chico é uma figura lendária do nosso trail e é muito bom ter essa proximidade com o Chico, com a Bianca, que é a esposa dele, e com o Bento, que quase foi Severino. O Chico sabe do que eu tô falando. Mas foi massa demais, cara. Muito legal. E parabéns aí para os atletas dos 8 e dos 16K. Vamos falar agora dos 32.
Boa. 32 que você teve presente, né? Sabe bem.
Tive presente.
Putz, eu conheço só a metade dele. Não sei se mudou de uns anos para cá. Mas, cara, no feminino, acho que para encerrar o ano, acho que eu tava precisando, né? A Ana Paula acabou vencendo a prova com 4 horas e 16 na segunda colocação. Uma atleta também muito forte, que pô, sempre vence as etapas da WTR. Clarice Divers com 4:40, na sequência Paloma Nascimento, Isabela dos Santos e Miriam Góes. Fechou o top 5.
Cara, olha, a Ana Paula Silveira, ela, depois da prova, ela veio conversar comigo e ela falando que o que estava atrapalhando ela era a comparação que ela estava fazendo com ela antes do acidente. E a gente já falou disso aqui, inclusive. Né? E pelo que ela entregou nesses 32K, cara, eu acredito que ela subiu mais uns degraus aí na performance dela. E conversando também com o Saliba, na viagem de volta, ele falou uma coisa muito interessante, que não sei se a Ana Paula vai ouvir esse podcast, se eu ouvir depois ela me fala. Ele falou o seguinte: esquece, você jamais será a Ana Paula Silveira que você foi um dia. Você pode ser melhor, mas igual a ela, você nunca mais vai ser. Você tem a possibilidade, se você treinar duro, você pode ser melhor do que ela. Agora, igual, você nunca mais vai ser. E isso realmente fez sentido para mim, porque ela tem, não sei, né? Tô falando aqui, eu, se tivesse no lugar dela, obviamente não estou, eu acho que esse conselho serviria muito para mim, para eu esquecer aquilo que eu fui e trabalhar para ser o que eu quero ser. Eu acho que isso, pelo menos para mim, faria sentido.
Ô, você me fala, viu, Ana Paula? Essa frase?
Hã?
Sabe quem já falou essa frase?
Assim,
especificamente igual não, mas foi o Killian, né? O Killian tem uma, acho que uma foto, um vídeo dele que ele já publicou, aqueles textos longos que ele gosta de publicar, que ele fala justamente sobre isso, né? De você não se comparar com o que você era no passado, né? Porque você nunca vai ser aquele atleta, né? Vai focar agora no presente, né? E evoluir.
Isso aí. Tem que ser isso mesmo. Eu, pelo menos para mim, eu acho que isso faz bastante sentido. E ela, pela prova que ela fez hoje, eu não tô falando assim, mas ela só porque ela ganhou? Não, não é porque só ela ganhou. Se você pensar, ela ficou a menos de uma hora do campeão da prova, que fez 32K com 1.900 de ganho quase, em 3 horas e 25, o campeão da prova, que foi o Rafa Valverde, que ganhou de um dos praticamente invencíveis lá do Rio, que é o Eduardo Cavallo, que ficou em segundo lugar. E ela ficou 50 minutos do campeão geral da prova. Colocou, sei lá, mais de 20 minutos, 24 minutos na segunda colocada, que é a Clarice, que é uma das invencíveis, quase que invencíveis lá no Rio também, nessas distâncias médias. Então eu acredito que a Ana Paula está no caminho de ser melhor do que a Ana Paula antes do acidente. Eu acredito mesmo nisso, sabe? A própria Clarice, que é uma atleta que eu sei que a distância dela é ali entre os 20 e os 30, estava andando ali na beirada do limite dela de distância, fez uma baita prova. Eu andei com ela, assim, vendo a Clarice até próximo do Cuca, depois ela abriu, até porque também eu fiz muita filmagem lá em cima do Cuca e tudo, aí eu desgarrei desse povo. A Paloma também andou muito próxima ali, a Isabela um pouquinho mais atrás, mas também andei muito com a Isabela, vi um tombaço que ela tomou bem na minha frente, assim, por sorte não machucou. Chegou 2 minutos na minha frente ainda. E foi uma disputa bem legal, cara, tanto no feminino quanto no masculino. A prova foi muito dura, mas foi, ó, fantástica de acompanhar. Pode falar.
Não, é que eu ia falar. Termina aí que eu vou falar do masculino. Você tinha comentado.
Não, pode falar do masculino. Só um ponto de correção aqui, que é um ponto também que pode ser melhorado lá para o ano que vem, é a internet. Ninguém tinha internet lá. Poucas pessoas que pegavam um pouquinho, outros pegavam outro pouquinho. Até mesmo a cronometragem estava sem internet lá. Então isso foi um pouco prejudicial nesse sentido. Porque, por exemplo, alguns atletas estavam sem resultado. E aí ia lá na cronometragem para arrumar. Beleza. Só que alguns não arrumaram, como o meu próprio. Eu cheguei, o meu resultado não apareceu. Aí eu fui lá conversar. Ele falou, olha, aqui para mim você está com 6 horas e alguma coisa. Eu falei, ó, não. Eu mostrei meu relógio. Fiz em 5 horas. 00 minutos e 40 segundos. Aí ele, uai, mas... Aí agora eu fui olhar aqui o meu resultado, eu tô aqui com 4 horas e 23 em décimo lugar. Em nono lugar. E eu não fui em nono lugar. Eu fiquei... Era para eu ter ficado em 19º. Foi 5 horas... Não, era para eu ter ficado em 20º. Com 5 horas e 40 segundos. E não em nono. Eu não fui o nono colocado. Então, teve esse problema de cronometragem lá que aconteceu. Mas pode falar aí. Só queria registrar que tá errado o meu resultado.
Show. Só queria pontuar esses dois atletas, né? Você falou que o Rafael venceu do quase imbatível Eduardo Brito, né? Que é o cavalo. E eu acho que a pessoa que era ser batida era justamente o Rafael Valverde, cara. Que, olha só... É difícil, acho que eu não lembro ultimamente, assim, de uma pessoa que veio de um terreno que eu diria que é o asfalto, migrar para um terreno que não é nem trilha, né, mas para skyrunning e evoluir absurdamente como esse atleta evoluiu, cara. O Rafael, hoje, para mim, é um dos principais nomes de distância média da Skyrace. Eu boto ele no top 3 hoje no Brasil, ele, o André Mapa e o Asna, talvez. E tem mais gente aí, mas... desses três nomes que eu consigo lembrar agora. E assim, a base do Rafael Valverde é da rua, ele corria algumas provas de trilha no Rio, umas distâncias curtas, mas assim, ele focou totalmente a carreira dele agora em provas de Sky, ele competiu todas as etapas praticamente ano passado e venceu, né, o André Mapa, que também era imbatível, né, de vencer, e venceu no Forno Grande, que é a última etapa da Insanity. E aqui ele até botou, né, que o objetivo pessoal dele é fazer parte da seleção brasileira de skyrunning. Cara, isso eu não tenho dúvida. Ano que vem, com certeza, se ele manter essa pegada, ele vai representar a seleção. Então, essa vitória dele foi mais do que merecida. E o Eduardo, cara, eu acho que o Eduardo tem um puta potencial de... Desculpa o palavrão, mas... de evoluir, mas ele acaba correndo muito, muita prova... Acho que no Rio, e principalmente em Búzios, né, que não tem muita altimetria, se ele conseguisse explorar mais provas técnicas, como a Serra do Mar, ou conseguir competir mais fora, eu acho que ele conseguiria melhores resultados. Que não, também foi um ótimo resultado, segundo colocado, mas eu acho que ele tem potencial para mais.
Ah, não, com certeza, cara. Inclusive, o Cavalo, ele vai estar em Cambotas em fevereiro. Acredito que ele vai mudar o foco agora dele de treinamento, de provas menores. Acho que até essa prova de 32K, eu achei que ele ia para os 16, foi para os 32. Eu acho que isso aí já é tentando buscar um volumezinho aí para Cambotas 45, que ele vai participar em fevereiro. Vamos ver o Valverde, se ele vai para os 45 ou se ele vai para os 27. É a dúvida agora que fica pairando, porque ele, como ele quer seleção, pode ser que ele vá para os 27. Mas onde vão estar os melhores é os 45. Vamos ver o que que ele vai decidir. E, cara, foi uma baita prova. Você vê que o Edivaldo também vai estar em Cambotas, ficou em terceiro, fez uma baita prova também, mas você vê que a diferença dele para os dois primeiros já foi uma diferença um pouquinho maior, assim como o Bernardo e o Lucas Lourenço também. Grandes performances, fazer um sub-4 horas nessa prova já é um absurdo. É uma prova bem técnica, bem difícil de desenvolver. E ainda tem esse bate-volta, que a pessoa não consegue soltar na descida, né? Porque tem sempre alguém subindo, sempre alguém no caminho ali que pode atrapalhar o desenvolver da pessoa na hora de descer. Então, fazer sub-4 aí, ó, esses quatro primeiros aí, até mesmo o Lucas Lourenço, que fez 4-3, foi muito bem. Foi uma prova bem dura. Você viu o Gleison Mar ficou em sexto, E o Gleison Maia é um dos melhores lá do Rio também, né? O cara tem baitas resultados aí ao tanto tempo. Eu nem sei falar, eu lembro dele ganhando várias provas.
É, ele batia muito de frente com o cavalo em Búzios, mas entre outras provas aqui no Rio também, ele era muito forte também.
É, sem dúvida, ele ainda vai brilhar. E vai estar em Cambotas também. Quem não vai estar em Cambotas, né? Essa que é a pergunta. Acho só o Bruno. Que Bruno Matos não vai.
Ainda não.
Não, mas é isso aí, cara. Queria mesmo dar os parabéns aí pro pessoal da WTR, pelo carinho com que me tratam também, inclusive. Nunca imaginei. Oi?
Falta em 60, hein?
Não, falta ainda. Calma, a gente vai etapa por etapa. Eu nunca tinha imaginado que eu ia ficar no Castelinho de Itaipava, fiquei hospedado lá, agradecer a WTR por isso, foi fantástico, foi muito bom. O restaurante de lá é primeira linha, o pessoal lá, agradecer o chefe lá do restaurante do Castelinho, que é, nossa, fantástico. Vou levar a Gabi e o Matias lá para passar um fim de semana, com toda certeza. E é isso aí, Bruno, fechamos aí o episódio, quase que deu sub 40.
Não, faltou os 60 quilômetros.
Ó, oh, não falamos de 60, não. Ah, mas 60 ninguém quer saber, não quer?
Não. Por isso que eu acabei de falar, falta em 60. Você falou, ah, não, a gente vai falar. Eu falei, então tá.
Achei que você estava falando de eu correr os 60. Oh, tô não, viajando não. Aqui, desculpa aí, pessoal. Vamos falar de 60. se eu não falo dos 60, a campeã, a Beatriz, ela ia me dar um tiro.
Caraca, justamente quem ganhou foi... E olha só, que já, a primeira coisa que eu fiz aqui foi, pô, acho que foi uma grata surpresa a vitória dela, e já tracei até um paralelo com o resultado do ano passado, que a campeã foi a Sabrina Hermes ano passado com 8:46:38 e a Beatriz Ferreira venceu com 8:38:13, então baixou o tempo do ano passado, não sei se é o recorde, mas, cara, belíssimo tempo, né? Ela que já vem correndo já um bom tempinho, provas de ultra, acho que só conseguiu botar em prática o que ela vem treinando.
É, ela tá bem focada, cara. Ela quer ser cada vez melhor. E ela, cara, ela chegou assim, no limite, parece, dela. Ela chegou, ficou conversando com o pessoal, aí deu uns 5 minutos, ela começou a vomitar. Eu falei, esse é o perfil da atleta que coloca 100% nas pernas ali e dá tudo que tinha que dar, e esse é o resultado. Isso aí mostra que a atleta deu tudo que tinha que dar, independente de resultado, saca? Ela liderou a prova, e se ela tivesse em quinta, ela chegaria daquele jeito, porque ela estaria buscando a quarta, e ela não tentou fugir da segunda, ela estava entregando o melhor. É o tipo de atleta que entrega o melhor que tem para entregar, é esse atleta que acaba no final... ou desmaiando, ou saindo de ambulância, ou chega vomitando. Esse é o tipo de atleta que entrega tudo. E parabéns, Beatriz, você fez uma baita prova. Espero você nos 45 e não nos 27 de Cambotas para alinhar com todas as melhores do Brasil, que você é uma delas. Aí sim, agora acho que ela vai ficar feliz comigo.
Ela fechou com chave de ouro.
Bom, Juliana Garcia, segunda colocada. Baita atleta, a gente fez a subida do Cuca juntos, depois deixei todo mundo descer, né, que eu fiquei lá filmando, a Rosália também, eu tava no Cuca, ela chegou e desceu na minha frente também, fiquei lá chupando mexerica e filmando. E a Adriana, a Drica da John Nimble, minha parceira de John Nimble, também fez uma baita prova, ela tem uma história fantástica também, não sei se o pessoal conhece, mas a gente vai contar a história dela na revista depois. Pô, parabéns a essa mulherada que fez muito bonito, cara. Muito legal mesmo ver essa mulherada correndo nesse nível.
Com certeza. Cara, e no masculino, já também traçando um paralelo com o ano passado, o primeiro e o segundo colocado repetiram o pódio, né? Ano passado, sim, o Hernani e o Piscinin dividiram o pódio, respectivamente, Hernani primeiro, César, Piscinin em segundo, e nesse ano também, Hernani acabou vencendo a prova, e o César Piscinin em segundo. Só o Hernani que subiu um pouquinho o tempo dele, e o César Piscinin conseguiu baixar bem. 7:30, 7:3 ele fez ano passado, e 6:52 esse ano. O Hernani fez 6,37 ano passado e 6,42 esse ano. Na sequência, a gente teve o Roslani, João Miguel Camilo e Rafael Silva de Souza.
Isso aí, cara. Foi... Quando o Hernani e o Piscininho estão na prova, a gente tem uma certeza, né? Que os dois vão estar no pódio. Isso aí não resta dúvida. Para mim, eu estava apostando no Hernani. Estava até conversando com o Saliba durante a viagem, que o Hernani é um atleta diferente. É um atleta do classe AA do Brasil, assim. Do mesmo nível de Silvestrin, Chico Santos, de Zé Virgínio, Iasa, essa turma, Miragaia, Cleverson Fantasma, Celim, é da mesma linhagem esse povo, né? O Piscininho, ele já é o atleta que, se um desses da primeira linhagem der bobeira, ele tá lá para garantir o dele, que ele é um atleta muito esforçado, muito dedicado, faz 100% do que tem que fazer. Então, quem dormir um pouquinho no ponto, o Piscininho vai lá e ganha. E se esses caras não estiverem na linha de start, dá Piscininho, né? Piscininho é um atleta que entrou para a lista aí de atletas de elite, não foi à toa, ele entrou justamente pela competência dele. Oslani é outro atleta fantástico, que tem uma história de vida também incrível. Fez grandes provas esse ano, venceu algumas, andou na frente, teve o DNF da La Mission, pelos motivos que teve lá, mas conseguiu entregar uma baita prova aqui. Ele falou que ele chegou até pegar o Piscininho, mas aí o Piscininho, ele deu uma quebrada, o Piscininho foi embora, ele recuperou e foi de novo, conseguiu pegar a terceira posição e cruzar a linha de chegada na terceira posição. Muito massa, eu gosto demais do Oslani, um cara super gente fina, sempre me tratou muito bem e tento retribuir da melhor forma, cara que eu gosto demais e tô esperando ele lá em Cambotas também, assim como o Hernani. O Piscininho disse que não vai, que ele vai ter um training camp depois, na sequência de Cambotas, aí o treinador dele quer ele descansado, e eu não entendo muito bem essas coisas não, pra mim quem vai perder é ele, eu não consigo entender não, só, todos os atletas vão estar lá? Vão, aí o Piscininho não vai, dá pra entender não. Na oportunidade do cara estar com os melhores do Brasil, que pô, quando a gente corria junto lá em 2012, eu falava, não, quero correr com os melhores do Brasil. É quando tem uma prova que tá todo mundo, não, meu treinador falou que não é pra eu ir. Falei, então tá, quem vai perder é você. Você que sabe do seu. Mas é isso aí. Falando do 60, então, você tem alguma coisa aí pra falar?
Cara, não, agora do 60 não, acho que já fechamos bem.
Fechou? Então, fechamos. Beleza. Acho que eu fiz meu filme agora com a Bia, ela não vai brigar mais comigo, ela vai até falar que me conhece.